Você está ouvindo Senhor e Senhora Bieber.
Oi, gente.
E aí, gente?
Vocês estão bem?
Espero que sim. Eu ia responder, tô.
Você tá bem, amor?
Eu tô bem, e você?
Que bom, eu também tô bem. Tô meio energético, tô ligada.
É, eu não parei o dia inteiro hoje, tá doido.
Nem eu.
É verdade.
Por isso que eu tô meio energético.
Gente, espero mesmo que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando nesses dias aí de quarentena.
Yes.
Ou se você não tá de quarentena, que se cuide.
Pois é, o negócio tá ficando sério.
Tá ficando sério, eu tava vendo hoje.
Já tava, né? É. Muito tempo, né? Mas
o Brasil tá ficando... Ai. Enfim, né? Mas vamos focar no que importa. Não que isso não importa, né?
Nossa, é. Pelo amor de Deus, meu Deus. E já aproveitando o assunto, já deixamos aqui os nossos sentimentos pra você que tá escutando a gente, tem algum familiar passando por alguma dificuldade devido à quarentena, ou se até você mesmo aí tá passando algum tipo de dificuldade. Estamos aí, orando por vocês, lembrando de todo mundo aí nas nossas orações. E também pela galera que perdeu o parente, perdeu o amigo. A gente sabe que é muito osso e não dá pra gente deixar essas coisas passarem batidas, né?
Que Jesus console os corações e se precisarem de alguma coisa, a gente tá por aqui também.
Com certeza, gente. Bom, episódio passado a gente conversou bastante sobre identidade.
Você estava ainda?
É, um assunto bem recorrente, né, na verdade.
Mas foi muito legal, a gente recebeu muitos testemunhos, muita coisa de galera, tipo, coisas legais, simples, mas que mudaram a vida, e foi muito feliz.
Eu acho que esse episódio, o episódio da quarentena, são os episódios que mais a gente recebeu, assim, feedback.
O Não Preciso de Igreja foi um dos maiores também.
É?
Nossa, eu recebi de mensagem do pessoal, tipo, falando que, cara, eu tava realmente achando que eu não precisava de igreja, mas eu preciso sim, muito legal.
Entendi. Pra mim, acho que o quarentena ganha de lavada de todo mundo. Mas hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante pra nossa vida.
Manda, qual que é o assunto?
A Gi tava falando comigo. O Vitor não sabe quem ela é.
Eu fiz uma cara de Gi, tipo, como se fosse óbvio pra mim.
Já dando aqui um publi gratuito, mas eles merecem, que é o da Doce da Mames.
É bom mesmo.
Se você é aqui do ABC, corre, né? Enfim, e a Gi tava conversando comigo sobre a importância de a gente discorrer sobre esse assunto de relacionamento entre pais e filhos. Principalmente na nossa vida aqui, na nossa faixa etária, que é, digamos, os 18 aos 20 e poucos, que existem muita, como é que fala? Muita mudança, né, na dinâmica de relacionamentos, na dinâmica de poderes, se é que eu posso falar assim.
Poderes?
Porque a gente vai ganhando independência financeira,
tá,
né?
Ideia.
E a gente acaba que muitas vezes sente que não precisa mais dar conta, prestar conta da nossa vida para os nossos pais, porque a gente não depende mais financeiramente e muitas vezes até sustentamos a nossa casa financeiramente, né? Mas eu quero contar um pouquinho da minha história e eu vou pedir depois para o Vi contar dele,
tá bom,
em relação a isso. E eu acho que vai ser um dos fundamentos da nossa conversa de hoje, de conversar sobre essa dinâmica de dinheiro, né, de independência financeira, e como isso afeta também essa questão de os nossos pais se sentirem muitas vezes no direito de se envolver na nossa vida ou não, né, de dar a opinião deles ou não, e da gente permitir também ou não. Enfim, bom, eu sempre tive um relacionamento muito bom, muito agradável, uhum, com os meus pais. Meu pai, eu sempre tratava com ele, mas nunca foi algo assim muito sério. Minha casa nunca foi uma casa violenta, nunca foi uma casa ruim, que abusiva, de modo algum. Sempre meus pais muito tementes a Deus, muito sempre buscando melhorar, tanto que é incrível ver que até hoje eles são transformados e se deixam transformar por Jesus. Enfim,
seus pais são demais.
Aqui, babando ovo nos meus pais.
Nossos pais são demais.
Mas eu tenho propriedade de falar dos meus.
Ai, desculpa.
Enfim. E desde os 14 anos eu trabalhava com meu pai é dentista. Então eu era auxiliar de atendimento. Então eu ficava lá sugando a baba dos outros, sugando sangue.
Acho que, vai, pensa comigo. Antes disso, amor, por que que houve no seu coração o desejo de trabalhar? Porque você poderia, não... ou foi um pedido do teu pai?
Meus pais nunca me deram mesada, né? Uhum. Isso aí nunca rolou, até porque nunca teve dinheiro pra isso, né? Pra dar dinheiro.
Mas quando você precisava de alguma coisa, eles te davam.
Houve essa demanda, né?
Essa demanda?
Né? Essa demanda na clínica do meu pai. E meio que existia essa expectativa de eu me tornar dentista.
Uhum.
E aos 14 anos, né, a gente já tá ali no nono ano, indo pro primeiro ano do ensino médio. Sim. Já existe essa expectativa de vestibular, de escolha profissional e tal. E eu fui trabalhar com meu pai. Eu não lembro se eu ganhava, tá?
Com teu pai?
Eu acho que, tipo assim, nos primeiros meses eu não ganhava nada e eu ia. Eu gostava muito de trabalhar.
Uhum.
Foi, enfim. E tá. E aí, o relacionamento meu e do meu pai teve muitos conflitos por causa disso. Porque a gente tratava demais no trabalho. Muitas vezes, meu pai é muito exigente, né? Extremamente perfeccionista. Melhorou muito. Mas na época era assim uma coisa de alguém que não aceitava erros. Então, assim, a gente tratava demais. Porque, pô, eu era adolescente, zero senso de responsabilidade, zero senso de horário, zero senso de, sei lá, adolescente, desligadona, só quer ficar em computador e falando com os menininhos. Enfim, desligadão, né? Não, tem certas coisas que não dá pra pedir de um adolescente. E meu pai pedia, exigia de mim. E então, por conta disso, a gente tratava muito, eu sempre fui muito de bater boca com meu pai. Isso foi desgastando muito nosso relacionamento, até que eu decidi sair, né? Decidi, então...
Durou quanto tempo isso, lembra?
Puxa, não lembro. Talvez ele lembre, mas eu com certeza não lembro.
Você acha que deu, chegou a dar um ano?
Deu, com certeza. Foram tipo assim, várias idas e voltas,
uhum.
Entendeu?
Então, idas
tipo
e vindas.
Assim, idas e voltas.
Tá bom.
É uma coisa.
É que não se fala idas e voltas, se fala idas e vindas.
Tá, amém. Tudo bem, Vitor Baber. E daí, era tipo, entrava uma funcionária e eu saía. Então, tipo, eu ia meio que tapando o buraco.
Substituindo os funcionários.
Enfim, e daí nisso, começou a ocorrer esse tipo de cobrança, de postura dos meus pais comigo. E eu acho que foi essa época ali, a partir dos meus 14 anos, que eu mais, assim, tive muita dificuldade com os meus pais. Por quê? Eu sei hoje, né, que o desejo deles era que eu crescesse e que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje.
Uhum.
Tanto que deu resultado, né, nós. Uhum. Mas eram coisas que eu, tipo, muitas vezes eu tinha que sentar com eles e falar, cara, beleza, vocês querem que eu seja assim, mas eu sou adolescente, eu tenho 15 anos. Tipo, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a lavar roupas, tem que aprender a cuidar da casa. Mas eu não sou dona de casa. Mas eu não sou, eu tenho 15 anos, 16 anos, etc, né? Então, isso com o tempo, eu fui aprendendo a lidar, né? E eu lembro que quando eu tinha uns 18, 19 anos, que aí eu já tinha uma independência financeira, porque eu trabalhava, tinha dinheiro guardado, etc. Eu comecei a entender que, tipo assim, independente de eu ganhar meu dinheiro ou não, eles são meus pais e eles vão sempre ser. Então... sempre vão dar opinião na minha vida, sempre vão me dar conselho mesmo que eu não pedi,
uhum.
Sempre vão se sentir no direito de achar que a perspectiva deles estão correta sobre a minha vida, né? E eu tomei a decisão de que, tipo assim, eu ia tentar engolir o máximo de sapo possível, entendeu? Pra ter um bom relacionamento. Só que com a minha mãe, eu sempre tive muita liberdade de falar o que me batia na cabeça. Então, eu lembro que quando, né, indo aí bem à frente do tempo, quando eu noivei do Vitor e a gente tava começando a construir uma vida juntos, eu lembro que existia muito essa frase ecoando em casa. Você ainda não casou, filha. Você ainda não é independente.
É verdade.
Você ainda tá em casa. Você ainda mora debaixo do nosso teto. Isso rolando, mesmo eu pagando todas as minhas contas, entendeu? Eu me sustentando, óbvio, né, gente? Casa, comida, água, energia, internet, são meus pais que pagavam pra mim, né? Mas de resto, roupa e coisas, etc, assim, transporte, viagens e tudo, era eu que pagava pra mim mesmo, né? E, enfim, e mesmo assim, essas conversas existiam, era praticamente independente financeiramente, e essa conversa sempre tinha. Ah, mas você tem que escutar a gente, porque a gente é teus pais, você tem que fazer o que a gente manda você fazer, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muitas tretas. Ai, você tá rebelde, você não era assim, você tá mudada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que é um período que a gente precisa parar e refletir sobre o que, que a gente tá querendo construir com os nossos pais. Por quê? Esse processo de noivado, por exemplo, era uma crise dentro da cabeça dos meus pais de não saber lidar comigo.
Eu acho, minha opinião, que eu acho que todos os pais, quando o filho começa a crescer, a um ponto de você começar a sair de casa, deve dar um conflito na cabeça.
É, eu também acho. E eu acho que, de verdade, a gente só vai entender os nossos pais e qual é o sentimento quando a gente tiver filho, né? Mas falando aqui de um ponto de vista de filho, né? Eu acho que a melhor maneira da gente lidar com isso, infelizmente, é com paciência.
É.
Porque, eu vou te dizer assim, 90% das vezes, os nossos pais não estão abertos para um diálogo. Porque tem aquela carteirada.
Eu sou seu pai.
Eu sou sua mãe, eu sou seu
Faz
pai.
Faz isso porque eu sou sua mãe.
É, me obedeça.
Sou seu pai.
Entendeu? Me obedeça. Porque eu tô mandando, porque eu tô falando. Entendeu? E o que, que você vai fazer? Nada. Realmente, são os teus pais. Você ainda tá na casa deles, você ainda tá sob... debaixo dessa autoridade. Não tem o que fazer, né? E uma coisa que sempre eu pensava, eu sempre trazia à minha mente, era que todas as vezes que eu me sentia injustiçada, eu pensava: o Senhor não me colocou numa família com a qual eu não pudesse lidar com esses problemas.
Com certeza.
Né? E se eu tô vendo essas coisas com as quais eu não concordo, né? É para que eu aprenda com esses erros e eu não me torne e não repita. E a única forma da gente não repetir os erros dos nossos pais é não se ferindo. É tratando a ferida, na verdade. Porque a gente sempre repete.
Tendência, exatamente. Uma grande tendência do ser humano, assim, nesses poucos anos de vida que a gente tem, é ver coisas se repetindo, né?
É.
Dos pais.
Repetir padrão. Não adianta.
Exemplo nada a ver, mas... Nada a ver, mas tudo a ver. O pai, ele é bêbado, bate na mãe. A grande tendência da menina é achar um cara inconscientemente, um cara igual.
É, repetição de padrão. É. Você foi pra um lado bem extremo.
Eu sei, eu fui pra um... Fui
bem estereotipado,
é, concordo,
né?
mas eu já vi acontecer várias vezes.
É, sim. E, ou também de buscar outro extremo.
Isso.
Né? De extremos, desequilíbrios, né? Toda ferida não tratada, ela traz desequilíbrios pra nossa vida, né? Enfim. E conversando com a Gi, eu comecei a pensar, né? Como que era essa questão de superproteção e de intromissão na vida, na minha vida, né? Dos meus pais comigo, nesse processo. E eu percebi que, tipo assim, meu pai, ele ficou... Era muito estranho, porque era tipo, meu pai ficava calado. Calado, calado, calado. Do nada, do nada.
Vinha um caminhão de coisa.
Sim, vomitava um montão de coisa. É, porque tu tá estranha mesmo, e não sei o quê, tu não era assim. Se eu tava de cabeça quente, respondia. E virava um rolê. Que a gente não adianta nada. Vou te dar um conselho. Não adianta nada discutir com o pai, gente. Você acha que teu pai vai mudar de ideia?
Ah, amor, não é generalizado 100% das vezes.
Dentro de uma discussão?
Amor, não é 100% das vezes.
90%, vai.
A grande parte, não dá pra medir. A grande parte das vezes seus pais vão dar carteirada mesmo.
Mas, assim, ó. Exatamente. Eu acho que assim...
Mas fala que,
se você... Qual que é o meu conselho? Se você quer mudar a perspectiva dos teus pais sobre alguma situação...
Não vai ser
em
briga. Não vai ser, acho que é essa questão.
Ora, tá? Por experiência. Ora. E pede pro Senhor um momento propício pra vocês conversarem de forma branda, sábia, temperada.
Na verdade, a gente pode levar isso pra vida.
É.
Tudo que você quiser fazer direito, nunca vai ser brigando. É. Nunca vai ser trazendo confusão.
E assim, uma das coisas que eu acho que a gente sempre tem que levar em conta é o sentimento dos nossos pais, né? Toda mudança, todo crescimento, ela gera um atrito, gera aquela coisa de tipo assim, como é que fala? Um desencontro, uhum. né? Que de repente os nossos pais nos vê adultos com opiniões que talvez eles não queriam que a gente tivesse, né? Com posicionamento, seja político, né? Muita gente briga por conta de política dentro de casa. E aquela coisa, tipo, meu Deus, eu te criei e você pensa totalmente contra do que eu penso, sabe?
Uhum.
E eu creio que isso é natural, principalmente porque hoje a gente tem muito acesso à internet. Então, a facilidade que a gente tem de sair da nossa bolha cultural familiar é muito maior. Muito fácil, né? Então, eu creio que a melhor forma da gente lidar com conflitos é orando, cara. Não é em briga, sabe? Deixa teus pais abafar. Deixa botar pra fora. Vai, fala. Porque a gente quer fazer justiça, né? A gente se sente assim, meu Deus, que injustiça, um injustiçado. Por que que eu tô nessa casa? Por que que eu tenho esses pais? Por que que eu tenho essa vida, Deus? Deus fala, porque o meu fardo é leve e suave. O Senhor nunca nos dá um fardo com o qual a gente não possa suportar.
Falando sobre isso, né? Por exemplo, você disse que realmente isso. Você entra numa família, você nasce numa família. Você não escolheu.
Uhum.
Deus escolheu a mãe e o pai e fez você ali na junção dos dois,
uhum.
e você nasceu. Você uhum. caiu numa família que você não tinha escolha, então beleza. Aí, então, totalmente você tá ali e você vai aguentar o que tá acontecendo. Então, uhum. se você tá ouvindo esse podcast, você não tá aguentando tua mãe, teu pai nesses últimos dias, ou até na quarentena por tá vivendo 100% do tempo junto, calma, porque vai passar, entendeu? E você vai conseguir superar isso. Eu pensando um pouco sobre a minha história, vejo muitas coisas parecidas com os pais da Camille, mas os meus pais, pra quem conhece, eles são muito mais... minha mãe, principalmente, é muito mais... Ela não briga. Então, por exemplo, quando a Camille falou de carteirada, eu não tinha carteirada, assim, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe e você vai fazer isso. Não tinha isso. Mas tinha uma goteira ali. Minha mãe ficava ali durante 10 horas falando a mesma coisa. Porque sei lá o quê? Porque vai ser muito melhor se você fizer isso. Porque vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Enfim, jeitos totalmente diferentes, mas que fazem a mesma coisa. Jeitos diferentes que fazem a mesma coisa.
São formas diferentes de chantagear emocionalmente.
Exatamente.
Né?
Então, um jeito vai ser tapa na cara. E a Glória tava dormindo e acordou. E o outro vai ser de jeito assim. Então, dá na mesma. Pai é pai, mãe é mãe. E eles vão sempre querer trazer a ideologia, a ideia que eles têm pra dentro da gente. Quando eu olho pra mim, eu penso na minha vida. Então, quando eu tinha os meus 13, 14 anos, por exemplo, meus pais, eles também nunca me deram mesada, igual os teus pais. Eu acho que eles adotaram uma maneira... Eu acho que é inteligente, não sei o que a gente vai fazer quando tiver nossos filhos. Meus pais acharam melhor não dar mesada, mas quando precisar, quando quiser alguma coisa, vem na conversa. Eu acho isso legal, porque abre um relacionamento, mas quando você dá uma mesada, você traz um senso de responsabilidade pra criança, entendeu? Ela sabe que ela tem aquele dinheiro, enfim, administração.
São linhas de...
Linhas diferentes.
É.
Mas meus pais decidiram não dar mesada, eles davam o que eu precisava. Então, se eu queria comer na escola, meu pai dava dinheiro pra comer na escola. Se eu precisava fazer uma coisa, enfim. Mas eu lembro que quando eu tava nos meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir necessidade de eu ter meu próprio dinheiro. E aí eu virei e comecei a dar aula de música. Então, minha mãe deixou eu começar a dar aula em casa e eu tinha meus 4, 5 alunos... Cobrava ridiculamente barato, mas era só pra ter alguma coisa. E foi ainda, fala.
Lembrei agora era muito chato. Eu acho que todo mundo decide trabalhar porque é muito chato. Você vira assim, mãe, posso sair com fulano no shopping? Ah, é, pode, mas quanto dinheiro você precisa? Ah, é...
50.
Ai, nossa, mas... 50? Meu, minha mãe nunca me deu 50 na mão. Toma, já te deu 50?
Deu,
misericórdia,
sim.
Você é muito amado. Era no máximo um 30. No máximo, assim. Nossa, e quando chegava aquela nota de 20, 10, assim, na mão, era, meu Deus, que bênção.
Mas eu lembrei agora, tinha até esquecido. Eu também trabalhei com meu pai na marcenaria dele. Meu pai tinha uma marcenaria.
Ah, é verdade.
E eu trabalhei com ele. E também de graça.
Uhum.
Pra ajudar. E aí, várias vezes, meu pai chegava, ah, Vitor, me ajuda lá a fazer uma... Foi pouco tempo que eu trabalhei na mão na massa com ele.
Uhum.
Eu trabalhei muitas vezes nas entregas.
Uhum.
Entendeu? Carregar os armários no apartamento. Lembro de uma vez que a gente foi pra Santos juntos. Era ok, era legal até.
Uhum.
Não era tão chato. Mas eu lembro de que, então, quando eu comecei a dar aula e não deu muito certo, percebi que eu não levava jeito pra ser professor. E aí, eu comecei a namorar com uma menina. E aí, meu pai falou, cara, você precisa de dinheiro, então vem trabalhar comigo. E aí, eu comecei a trabalhar com ele na marcenaria mesmo.
Uhum.
Cara, foi muito chato. Não por causa do meu pai.
Eu achei que você ia falar, nossa, foi muito legal.
Não, meu pai é de boa. Foi de boa trabalhar com meu pai. Mas o serviço era chato, entendeu?
Uhum.
O trabalho era chato. E eu achava chato ser tão repetitivo como era, entendeu? Enfim, eu queria ficar no computador, eu queria fazer uma coisa assim. E aí, enfim, não rolou muito bem.
Uhum.
Não lembro também a transição, como eu parei.
Uhum.
Não lembro mesmo. Só sei que aí, então, acho que eu precisava estudar, eu tava indo mal na escola, sei lá por quê.
Uhum.
Só sei que aí, quando eu tava nos meus... É, quando eu fui pros meus 16 anos pra 17, quando eu comecei a fazer o curso técnico.
Uhum.
Junto com a escola. Então, não tinha tempo mesmo. Aí foi, beleza. Mas aí, beleza, continuei seguindo a vida assim. Comecei a fazer faculdade, não tinha tempo pra trabalhar. E foi assim, meus pais foram me sustentando. Eu gastava muito pouco, então... Era um pouco entre aspas, né? Porque a faculdade era bem cara. Mas fora a faculdade, meu gasto não era tão grande assim. Mas aí, eu lembro que em 2013, quando eu tinha os meus 19 anos, surgiu a oportunidade... Eu já estava procurando estágio para a faculdade, mas surgiu a oportunidade de uma amiga... Amiga do amigo, prima do amigo, ela estava para conseguir um estágio legal e ela trabalhava numa escolinha de música para dar aula para criança. E ela me indicou. Eu fui lá, entrei... E eu fiquei praticamente um ano dando aula de música lá. E aí foi quando eu comecei a ganhar um dinheiro melhor. Então eu comecei a ganhar... Na época era R$1.000. Mas era R$1.000 pra trabalhar 3 horas por 3 dias na semana. Então era muita coisa pelo trabalho que era, entendeu? Então aí quando eu comecei a ter independência financeira. E uma coisa que foi engraçada nesse tempo foi que depois... Eu lembro... Tá até comentando com a Camille hoje. Eu lembro que quando eu tava... Antes de começar a trabalhar nesse trabalho... Meus pais me ajudavam com gasolina. Então eu tinha um cartão do meu pai. E era o cartão dele e tal. E eu usava um débito. Débito, né? Muito estranho, né? Usar cartão de débito. Nem uso mais. Mas aí eu tinha o cartão do meu pai. E aí quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ganhar um dinheiro que eu já me sustentava, meu pai falou: Vitor, a partir desse mês, não te ajudo mais. Você se vira. Tipo, não foi assim. Foi de uma maneira muito mais sutil.
Eu consigo escutar teu pai falando isso. Tipo, filho, olha, é mês que vem, tá?
É.
É, a gasolina vai ficar por tua conta.
Isso, foi tipo isso.
É, uma conversa mais tranquila.
Exatamente. E a partir daquele mês, beleza, foi assim. E foi estranho pra mim. Porque foi estranho. Sinceramente, foi estranho. E foi indo. E de pouco em pouco meus pais foram fazer isso. Não foi algo bruto. Então eu lembro que... Aí eu comecei a trabalhar, estagiei, eu trabalhei numa empresa, trabalhei num restaurante, eu consigo estar na faculdade.
Teve algum momento que o dinheiro subiu na tua cabeça?
Não.
Não?
Não.
Você, tipo, se sentiu no direito de falar alguma coisa pros teus pais porque eles não pagavam nada pra você?
Não, porque eles sempre pagavam a faculdade.
É verdade.
Mas eu também nunca tive isso. Tipo assim, em relação... Isso que é uma coisa que eu gosto muito dos meus pais, assim. Eles, em relação a dinheiro comigo, graças a Deus, sabe? Tipo assim... Eu conheço muitas histórias e pessoal que realmente precisa ajudar em casa. Isso é ótimo. Graças a Deus, eu não precisava.
Isso é ótimo o quê?
É ótimo quando a pessoa que tá trabalhando consegue ajudar em casa.
Ah, tá.
É, no meu caso, graças a Deus, Eu não precisei ajudar em casa, então o dinheiro que eu tinha...
Eu não entendi porque é ótimo. Porque não é ótimo. É bom quando os pais ganham o suficiente pra ninguém precisar ajudar.
Mas é bom também por questão de você poder ajudar em casa. Tem gente que nem consegue ajudar em casa.
Tá.
Entendeu essa...
Acho que vocês entenderam, okay. Tá, gente? Não é que é ótimo. Nossa, que delícia. Você precisar ajudar em casa. Mas é no sentido de, tipo... Pelo menos você ganha o suficiente pra que você possa ajudar em casa.
É isso que eu
quis dizer. Pior seria
se não tivesse.
Isso, tá bom.
É isso que eu quis dizer. Mas ok. Mas no caso, eu não precisava ajudar em casa. Então o dinheiro que eu tinha era pra eu comprar coisas, pra investir em música, pra investir em outras coisas.
E mulher, né? Namorar.
Ah, mas eu não gastava tanto com isso, meu. Meu grande gasto na minha vida foi com música. Eu comprava muito equipamento, essas coisas.
Uhum.
Foi os meus gastos. E eu rolê, né? Comida e tal. Enfim, eu queria chegar em que foi passando o tempo e meus pais, por exemplo, eu lembro de que quando eu efetivei, então é que meu salário triplicou, quadriplicou, aí meu pai falou, agora eu não pago nem mais o seguro do teu carro, porque ele pagava o seguro do meu carro. Então ele foi tirando aos poucos.
A gente já tava namorando.
Já tava namorando.
Uau.
E aí, então, enfim. E aí você tava falando, né, na tua vez, você tava falando sobre pitáculo, né?
Uhum.
Muito raro meus pais eram pitaco com o meu dinheiro. O que eu tinha que fazer? Eu sempre falava por questão de compartilhar. Ó, tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer aquilo. Mas eles não davam pitaco. Por exemplo, uma coisa que foi engraçada foi quando minha mãe chegou assim e falou, Victor, você precisa trocar de carro? E eu virei e falei, cara, é verdade. E aí eles me ajudaram, trocamos, troquei, foi bem legal assim. Mas enfim... O que eu quero dizer é que os nossos pais, eles vão sempre fazer o melhor que eles conseguem fazer na visão deles. Mas nem sempre, na nossa visão, isso vai ser a melhor coisa.
Eu tô aqui pensando, né? É muito difícil a gente estar falando aqui, porque existem tantas pessoas que não foram educadas pelos pais, que foram educadas pelos avós. Tantas mães solos por aí. Ou mães ou pais viúvos, né, ou divorciados, onde tem a madrasta, o padrasto, né, tem tipo aí, se divide em duas famílias, não é só mais o pai que educa, nem a mãe, já é a mãe e a madrasta, o pai e o padrasto. Então, tipo assim, gente, eu quero que de verdade, no coração de vocês estejam, assim, abertos pra de verdade pegar só o que serve pra vocês, sabe?
Fato.
Porque a nossa história, ela é muito padrãozinho. Não tem o que a gente falar. A gente não sofreu nas nossas famílias. Nossos pais, ambos crentes demais, tementes a Deus. Pais incríveis. E de verdade, assim, perfeito nunca foi. Uhum. Ninguém é. Muita treta também. Muitos conflitos. Mas, assim, de um modo geral, eu quero que eu quero deixar aqui esse aviso pra... Ninguém fica triste, sabe? Nem se comparar. Falar, nossa, eu não tive pai assim, não tive mãe assim. Ou sequer vivi com os meus pais, foram os meus avós que me educaram, tá bom? Eu senti muito forte de falar isso, porque a comparação, ela pode encontrar lugar no nosso coração e nos deixar muito triste, sabe? E eu quero que, tipo, se você tá sentindo isso agora, nossa, tô sendo muito crente. Mas você que tá ouvindo isso agora e tá sentindo isso, eu quero que no teu coração esteja a certeza de que o Senhor, ele preparou pra você aquilo que iria moldar o seu caráter.
Fato.
Aquilo que te traria pra mais perto do coração dele e dos planos dele pra sua vida. Muitas vezes, a nossa jornada, ela não é fácil. E ela é muito, muito, muito arduosa. E esmaga nossa alma. Mas as dificuldades, elas estão aqui para de fato nos levar para uma eternidade de plenitude com Jesus.
Fato. E outra coisa, amor. Ok, nossa vida com nossos pais pode ter sido, entre aspas, padrão correto. Mas muitos outros fatores talvez não foram padrão correto para forjar o nosso caráter.
Sim.
Então, os fatos que acontecem na nossa vida... As mil maneiras, por exemplo, não sei nem se eu comentei aqui nos podcasts, mas, por exemplo, na minha vida, pra eu me tornar quem eu sou hoje, Jesus precisou me fazer eu me quebrar duas vezes. Então, as consequências não. Os fatos, as coisas que acontecem, a nossa criação, ela é para nos trazer, sendo crente também, ela é para nos trazer para que nós possamos conhecer Jesus e serem parecidos com Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, tudo aquilo coopera para isso acontecer.
É, gente. É, enfim, e eu creio que nesses, esses conflitos familiares, eles nos forjam para a vida. Porque se a gente consegue lidar com conflitos dentro da nossa casa, se a gente constrói uma sabedoria, né? É, são frutos eternos, entendeu? Porque a gente não tem como fugir da nossa casa.
É.
Né? Na verdade, o correto não é fugir da nossa casa, né? Então, é, se você tá vivendo um tempo difícil com seus pais, ou seja lá com quem você mora, entenda que esse é o momento mais propício da sua vida para que o seu caráter seja forjado e para que, de fato, a gente, você construa uma maturidade emocional para que isso não te ofenda mais e para que o teu sentimento de injustiça não esteja falando mais alto do que as coisas que Jesus fala a seu respeito.
Sim, e, por exemplo, não é certo a gente sair da casa dos nossos pais brigado. Tipo, sair, por exemplo, no sentido de, tipo assim, ah, casar ou morar sozinho. Tipo, morar sozinho ou casar são coisas fundamentais pro nosso crescimento. Mas faz muito mal com pessoas que saem brigadas, não resolvem os problemas, não resolvem os conflitos, porque, enfim, não sei, não consigo concluir. Conclui pra mim, por favor.
Isso, a gente não tá falando aqui de coisas extremas, de violência e de abuso.
Estamos falando de conflitos de relacionamentos.
De conflitos cotidianos e divergências em personalidade, em perspectiva de mundo, de convivência, tá? É, por exemplo, você quer muito casar porque você quer sair de casa.
Isso é errado.
E o que respalda você sair de casa é você casar. Motivação errada.
É. Aí você vai casar por motivo errado e vai ficar...
Todas as vezes, cara, olha só, meu pai que me ensinou isso, tá?
Vai.
É o ciclo da ferida. Pensa num círculo que foi.
Lembrei da escola que a gente fez com teu pai.
É. Pensa num círculo, tá? A nossa vida, ela tem vários círculos, tá? Vários ciclos, vamos falar assim. Vários ciclos. Então, é o que a gente chama de estação, né? A nossa geração chama de estação, né? Cara, se você tá ali e você fica fugindo de viver esse processo, né? Nessa estação propícia pra você viver. Pode ser que você fique fugindo e passe. Mas eu tenho certeza absoluta, tá bom? Que vai voltar.
Verdade.
E isso sempre vai bater na tua porta. Por quê? Pra gente chegar num crescimento e pra gente subir... vamos pensar que a maturidade é uma escada. Pra gente passar pro próximo step. Como que é step, amor?
Passo.
Não é? Degrau.
Degrau.
pro próximo degrau, a gente precisa criar certas resistências. Entendeu? E essas resistências, elas são construídas e alcançadas na nossa alma quando a gente passa e completa, supera esses processos, entendeu? Então, hoje, você pode estar fugindo ainda desse processo e falar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas você não trata. Daqui a pouco, esse ciclo, essa ferida vai voltar a te incomodar. Vai surgir outra situação. E, de novo, você vai sentir que você regrediu. Mas, na verdade, você só viveu enganado um tempo que você tinha crescido.
Mas virou, entendeu? Um ciclo e voltou do zero.
É, na verdade, você permaneceu ali no mesmo patamar. Você só estava enganado achando que tinha crescido, entendeu? Mas ainda naquela área, você não subiu em maturidade, entendeu? Então é muito importante você pensar nisso, cara. Se você já está vivendo aí esse processo ruim, abraça, véi, vai, se entrega, para você tratar isso logo, sabe? Chora tudo que tem que chorar. Pede conselho pra todo mundo. Vai. Ora. Pra você passar por isso logo. Entendeu? Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida emocionalmente, eu falei assim, Jesus, ó. Eu lembro que quando a gente ia casar, eu tinha várias coisas nas minhas emoções que eu precisava tratar. E eu tinha consciência disso. E eu fugia disso por muito tempo. E eu falei assim, Jesus, eu tomo a decisão hoje de não casar com essas coisas não resolvidas dentro de mim. Então, eu preciso de uma confirmação especial. Se é para eu casar em junho, eu preciso que... Eu lembro que isso era em janeiro. Eu preciso que esses 6 meses sejam intensivos de tratamento. E eu tava bem consciente da oração perigosa que eu tava fazendo. Mas, Senhor, se chegar e eu não viver esses processos, e eu não crescer no que eu sei que eu preciso crescer, eu vou entender que não tá na hora de eu casar. E o Senhor não quer que eu case em junho. E de fato, foram 6 meses intensos. Mas hoje eu sou muito grata por todo o rolê, por todos os perrengues que eu passei nesses 6 meses. Porque são áreas agora que não controlam o meu coração. Que, de fato, é o Espírito Santo que controla. Entendeu? Então, abraça esse processo. Vai, porque é melhor tratar, doer, chorar agora do que passar anos e você ter que tratar e voltar nesses pontos tão chatos de novo.
Quanto mais rápido você, ou quanto mais cedo você tratar uma ferida, menor ela fica, né? Quanto mais tempo passa, parece que vai ficando pior e pior e pior e pior e pior e pior.
Com certeza. Gente, tratar as coisas solteira é muito melhor do que casado.
É depende do ponto de vista.
Não, mas tipo assim, é por isso que eu falo. Trata o máximo de coisas possível antes de casar.
Eu acho que assim, reformando o que você tá dizendo, tratar as coisas que envolvem sentimentos é melhor solteiro. Porque, por exemplo, quantas coisas em que eu posso te ajudar agora no tratamento de algumas coisas?
Não, mas pensa comigo. No casamento, surgem novas coisas. Sim. Surgem novas situações, entendeu?
Tem que tratar... Daí você
tem que tratar as atuais e as do passado.
É, tem que tratar as coisas do passado, exatamente. Concordo.
Por quê? Qual que é o meu ponto aqui? Se você já tá no processo, para de fugir do processo, entendeu? Para de jogar debaixo do tapete. Principalmente, eu acho que quando a gente está falando de famílias controladoras, né, e quando a gente tem consciência de que os nossos pais são controladores, a gente precisa, principalmente se você é noivo ou noiva, a gente precisa tomar posicionamento antes de casar.
Com respeito.
Óbvio, com respeito e honra.
E sempre entendendo, eu ainda moro aqui.
Uhum.
Por exemplo, quando eu namorava, minha mãe falava, Vitor, tal horário é o horário de ir embora. Ponto.
Não é esse tipo de controle que eu tô me referindo.
Eu sei, mas assim, mas é uma. Por mais que é uma regra, entre aspas, pode ser considerada besta, mas para os meus pais, era uma coisa que eles, pra eles, era essencial. Então eu poderia não seguir. Poderia. Mas, por respeito aos meus pais, é o seguinte, né?
Sim, tudo bem. Mas o que eu tô falando aqui. De famílias que, por exemplo, elas querem que você se relacione só com as pessoas que elas acham que você tem que se relacionar. Por exemplo, a sogra não gosta da menina que fulaninho namora, que o filho namora.
Uhum.
Então, fica fazendo a cabeça do filho pra namorar a menina que ela quer que ele namore. Entendeu? Então, tipo, esses tipos de intromissão que não fazem sentido. Uma coisa, porque uma coisa é conselho, amor.
É, uma coisa é conselho, exatamente.
Uma coisa é conselho.
Quantas vezes minha mãe chegou pra mim e falou que não gostava da minha menina que eu tava afim.
Isso.
E ela me aconselhava.
Isso.
Mas minha mãe não chegava assim, mas namora essa.
É minha isso mãe que
falava,
eu tô
tipo,
falando.
Minha mãe falava tipo assim, Vitor, essa menina não é boa, ela está o quê, 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 está o quê? Sai fora.
Uhum.
Não tipo, ai, mas queria que você namorasse a Joana.
É, mas é isso que eu tô falando. Uhum. Uma coisa é conselho, chega assim, ó, filha, fulano não é legal, olha o que você tá fazendo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Outra coisa, mas intromissão que não tem fundamento, que você vê que não tem fundamento, não tem nem argumentação, é pura intromissão e controle. Uma coisa é, o conselho, ele vem baseado no equilíbrio, ele vem baseado num sentimento, numa motivação equilibrada. Um sentimento de que eu quero ter uma mulher.
Que nem um exemplo que eu posso dar meu. A minha mãe, ela ficou indignada que no nosso casamento não ia ter orquestra. Ou não ia ter música.
Sério?
Sim. Ah, não foi.
Não sabia.
Mas ela ficou, tipo assim, nossa, como assim não vai ter? Como assim não vai ter banda? Não vai ter sei lá o quê? E eu falei, mãe, a gente não quer. A gente não quer gastar com isso. E ponto.
Sim. É, eu acho que planejar casamento é treta também. Eu tretei bastantinho.
Sim.
Bastantinho não, vai.
Quantas vezes tua mãe queria algo do casamento?
Eu tretei... Não. Nossa, mas nada a ver. Nada a ver. Eu tretei com minha mãe duas vezes por causa de duas coisas muito específicas. Nada a ver quantas vezes. Você nem consegue lembrar. Porque foi tipo duas vezes só.
Tá bom, mas foram duas vezes.
É, mas é o jeito que você tá falando.
Eu te falei quantas vezes, é que quantas vezes? Quantas já são duas.
Ai, amor. Para, sim, né? Minha mãe é um anjo.
Ela é demais. Não tô falando mal dela. Tô falando que os pais gostam de se intrometer e falar o que eles querem fazer.
É, tipo, minha mãe ficou indignada que eu ia casar de tênis.
É uma coisa besta.
Ela queria me convencer de convidar fulano.
Exatamente.
Brigamos, mas era uma pessoa só, então eu convidei.
Então, minha mãe, no caso, queria chamar pessoas e eu falei, não vou convidar.
Sim. Enfim. E eu acho que, assim, existem intromissões e existem conselhos, né? E é sempre legal a gente pensar que existe o cuidado e existe o controle, né? Então, a gente sempre vai perceber que o controle dos nossos pais, ele é... Qual que é a característica do controle? É o interesse pessoal.
É, boa.
Entendeu? Então, quando os pais, eles estão baseando uma decisão deles e esse tal conselho por causa de um sentimento deles, entendeu?
Vamos supor um caso. Imagine que teu pai quer que chame o ciclano pra ir no teu casamento porque ele quer ter um negócio financeiro com ele.
É.
Entendeu?
Ou tipo assim...
E briga com você por causa disso.
Tua mãe tá fazendo inferno na tua cabeça pra você não mudar de cidade. E pra você ficar lá na mesma cidade que ela. Mas não porque ela, de fato, não acha que tal cidade, por exemplo, você vai mudar pra Brasília. Não é porque ela vê que Brasília não vai ser bom pra você por causa disso, mas
porque ela não quer ficar longe.
Exatamente, porque ela quer que você fique ali, dentro...
Debaixo das asinhas.
Exatamente. Então, assim, qual que é o nosso conselho pra você, homem? Se posicione. Peça sabedoria pro Senhor, porque a partir do momento que você casa, quem é a sua esposa é a sua família, em primeiro lugar, né? Então, é muito importante você delimitar limites, porque hoje é o lugar onde você mora, é se você está engordando e emagrecendo, sei lá, tantas coisas que a tua mãe está tentando controlar na sua vida que parece ser, é coisa de mãe, mas daqui a pouco é a educação dos teus filhos, daqui a pouco são coisas muito sérias e que muitas vezes não tem volta, viu? É.
Quantas vezes eu já vi amigos meus que os pais abusam. Financeiramente, tipo... Ai, filho, paga tal conta, sei lá o quê.
É verdade.
Tipo, cara, acontece uma vez ou outra, vai pedir, às vezes... Mas às vezes os pais...
De fato, precisa, é necessário. Eu acho que assim... Ora, gente, porque de fato, cada casa é cada caso, né? E a gente não tem culpa, muitas vezes, os nossos pais não... Muitas vezes, gente, a gente não vai mudar nossos pais. É só Jesus que muda, entendeu? A gente pode fazer nosso papel de tentar conversar, de tentar ser bons filhos, de ser exemplo, né? De obedecer, de honrar. Mas quem, de fato, muda as pessoas e transforma o caráter é o Espírito Santo, entendeu? E muitas vezes a gente vai ter que deixar o fogo arder, entendeu? Nos nossos pais, para eles, de fato, pararem de se apoiar na gente. Tanto emocionalmente, financeiramente, etc. Mas isso, gente, tem que ser tudo direcionado pelo Senhor. Não é direcionado pelas suas emoções, nem pelo seu desejo de deixar as coisas arder. É porque o Senhor está te pedindo para um certo posicionamento. Isso é muito importante também. Porque você vai conseguir discernir se é suas emoções querendo fugir de algo que muitas vezes é para você
deveria
fazer.
Deveria ser resolvido.
É. Ou... Se de fato você tem que deixar rolar, entendeu? A água rolar e os teus pais se virar. É muito importante ter esse discernimento.
É exatamente. Acho que, tipo assim, é algo difícil de ser entendido, ainda mais no calor da situação. Tá ali na situação e você tem que entender o que tá acontecendo. Por isso que é sempre importante. E eu tenho sempre batido muito essa tecla na minha vida. O que é que Deus tem pra mim hoje? Qual é a minha temporada agora? Então, tipo assim, se eu tô vivendo uma situação dessa com os meus pais, se você tá vivendo algo com os teus pais e que você tá em dúvida, o que que você tem que fazer? Você tem que ficar quieto, você tem que falar, você tem que conversar, você tem que sair de casa, você tem que ficar, o que for. Você não pode tomar qualquer decisão sem você ter o sinal ou uma palavra de Jesus para que você possa tomar uma decisão. Por quê? Essas coisas são muito importantes. Nossos pais, eles não são só pessoas conhecidas, eles são nossos pais, sabe? São a nossa primeira família, as pessoas importantes da nossa vida. Então, a gente precisa sempre resolver os problemas. Por mais que talvez o teu pai não seja o jeito que você gostaria que fosse, tua mãe não fosse o jeito que você gostaria que você fosse, ou você pode até odiar os teus pais, mas existe algo sobre família. Sabe, na Bíblia a gente sabe que Deus é uma família, Jesus, Deus, Espírito Santo, nós somos filhos adotados, existe uma família, então existe algo de Deus sobre a família. Então, se nós formos agentes de transformação para que a nossa família possa ser juntada de novo, então, cara, sei lá, vamos pensar numa coisa difícil, você tá com os seus pais separados, aquele caos na sua vida, mas se você receber do Espírito Santo uma estratégia para que você possa fazer algo, cara, quem sabe você não faça algo que seja tão incrível que junte tua família toda de novo.
Sim. É muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? De entender que a família de ninguém é padrão, né? O que determina se você vai ter uma família saudável, feliz, não é se, por exemplo, você tem pais divorciados ou não, se você tem ambos os pais ou não. Esses padrões, eles não definem a sua jornada. O que define a sua jornada é o seu posicionamento diante das situações. Então, assim, o que define como a sua história vai ser escrita é o seu posicionamento diante do Senhor. Se você pega e fala assim, ah, então eu vou me render, né? Meu pai é assim, eu vou ser assim também, essa é minha vida, então tá bom, que se exploda tudo, eu vou ser assim também e tal. Ou você vai se posicionar e falar assim, isso não vai continuar acontecendo, isso não vai definir o meu amor pelos meus pais, não vai definir o rumo da minha história, não vou usar essas situações, essas tretas para justificar os meus comportamentos errados, eu vou tomar responsabilidade daquilo que eu faço, penso e sou, e vou buscar transformação. Porque, gente, a vida é difícil, a vida não é fácil, não. É porque a gente é crente, que as coisas são fáceis, sabe? E é muito importante a gente lembrar, cara, que quem define o rumo da nossa vida é nossa decisão de seguir aquilo que o Senhor pede da gente.
Porque acredito que Deus já colocou um plano traçado para nossa vida. Mas cabe a gente ter a responsabilidade de seguir esse plano.
Sim.
Porque pode muito bem, Deus traçou todo um rumo, um caminho para você, e você tem a escolha. Ah, vou fazer as coisas ou não?
Isso é uma linha teológica que a gente segue, tá? Você pode ser de outra linha teológica, tá bom, gente? Tá bom. Não tem problema. não estamos doutrinando nada aqui.
Deus está no controle.
Tá? mas a todo momento é muito importante, tá? Eu vi de um lado. Eu não queria ir. Então, assim, gente. Discernimento, tá? O que é inquestionável é o que a Bíblia diz, que é busca os dons de discernimento, dons de fé, de amor. Tá? Isso é muito importante e essencial. Busque no Espírito Santo os dons do Espírito. Tá? Pode ver lá que os dons do Espírito estão diretamente conectados à conduta, a caráter. Entendeu? Então é importante o nosso caráter ele ser moldado pelo Espírito Santo.
E acima de todos os dons,
o amor.
É isso.
Love. Então, gente, enfim, a gente começou falando de família, de independência financeira e tal, porque são tantas dinâmicas possíveis, né, dentro do que é ser família. Muitas vezes a gente tá aqui e às vezes um amigo é mais família pra gente do que, de fato, nossa família de sangue, sim, né? O que você ia falar?
É engraçado pensar como que os relacionamentos Então, quando a gente tá vivendo nossa vida solteiro, a gente vai se relacionando com as pessoas, como que a gente aprende, né, a lidar com as situações?
É verdade, gente. E, acima de tudo, tá, de qualquer coisa mesmo, ore, busque no Senhor direcionamento. Eu tô falando isso muitas e muitas vezes, porque é um assunto tão... Meu Deus, é muito variado, cara. Não tem como a gente imaginar quem tá escutando a gente.
Exatamente.
E o que tá passando aí na tua cabeça. Mas nosso papel aqui hoje é dizer assim, busca o Senhor, não tema os processos, não tema lidar com as dificuldades da sua família, tá? E se posicione. Se você sonha em casar, sonha em constituir família, você precisa resolver os seus BOs familiares. Tô dizendo que tem que ser agora. Não tô dizendo que tudo tem que ser resolvido antes de casar. Porque tem coisas que, de fato, a gente só alcança sabedoria depois que a gente casa. Porque, ó, véi, a nossa vida e nossa perspectiva de mundo muda demais quando a gente casa. Muito mesmo. Eu e o Vitor, a gente tava conversando. Como esse ano foi, assim... Nossa! Muito amadurecimento.
Esse primeiro ano de casado.
Isso. Que parece que o meu ano começou depois que eu casei. E a gente casou em junho do ano passado, então eu conto, né, esses dois últimos semestres.
Tudo bem, a gente te perdoa.
Obrigada. O tempo é uma coisa única na minha cabeça. Eu tenho uma leitura de tempo muito única.
A Camille, por exemplo, se hoje é sábado e daqui o sábado que vem ela consegue fazer uma conta que dura 10 dias entre um sábado e outro.
Por exemplo, o ano pra mim, ele vai indo de feriado em feriado. Entendeu? É assim.
E agora na quarentena? Você não consegue contar um ano?
Não, agora não. Agora já era. Até esqueço quando é feriado. Mas, enfim, voltando pro assunto, tá, gente? Eu nem sei quanto tempo deu de podcast até o momento.
Vambora.
Mas, de coração, acima de todas as coisas, busquem ao Senhor, tá? E se você tá aí frio, se você tá no teu coração se sentindo sem saída, sem saber o que fazer, como lidar, termina de escutar esse podcast. Se você não tem privacidade, vai pro banheiro.
Uhum.
Vai tomar banho, entendeu? E senta no chão do teu banheiro e fala com Jesus. Nem que seja assim, Jesus, eu não sei o que fazer.
Relacionamento, ainda mais pai, mãe, que seja qual for relacionamento, não é fácil. Sabe, a gente falou aqui um pouco da nossa história, a gente comentou algumas experiências nossas. Às vezes as nossas experiências vão chegar nem um décimo daquelas experiências que vocês possam ter na vida de vocês.
Uhum.
Mas acho que o que a gente pode realmente ensinar, que a gente aprendeu, é qualquer situação, qualquer coisa que a gente viver, busque de Deus direção. Quantas vezes eu tenho certeza que a Camille, ela tá enfrentando situações com a família dela, que ela teve que parar, buscar a direção de Deus. Quantas vezes eu tive que parar, buscar a direção de Deus.
Uhum.
Porque se a gente não buscar a direção de Deus, cara, qual é a coisa mais fácil de fazer? Sair de casa.
É verdade.
É o mais fácil, é fugir. Fugir é sempre a opção mais fácil.
Uhum.
Enfrentar os problemas de frente. Enfrentar, chegar cara a cara, com calma, com sabedoria, e falar, cara, ó, isso não tá legal, a gente precisa arrumar isso, com amor, com sabedoria, isso é difícil pra caramba. Se fosse fácil, o mundo não seria tão como é, né?
É verdade, gente, é verdade. E, enfim, a gente pode estar aqui falando, mas o fundamento de todas as coisas tem que ser aquilo que Jesus está falando com você. E, cara, não tema os processos, não tema o confronto, não tema lidar com as coisas de uma maneira genuína. Eu sei que uma das coisas mais difíceis pra gente é reconhecer que muitas vezes nós somos iguaizinhos aos nossos pais. E esse momento de reconhecimento às vezes traz um choque, porque você vê as coisas que você mais odeia nos seus pais, vê em si mesmo. E isso é muito importante, esse processo é muito importante a gente aceitar, porque a partir do momento que a gente tem consciência de algo, a gente toma, então, as rédeas daquilo, o controle daquilo, e a gente consegue falar, eu vou mudar. Né? Enquanto a gente permanece ignorante, a gente permanece enganado. Né? Porque a verdade liberta, cara. De todas as maneiras e perspectivas possíveis. A verdade liberta. Então, se você está aí e você tem no teu coração o desejo de construir um relacionamento mais saudável com os teus pais, ora e pede forças para permanecer em obediência, para permanecer em honra. Porque eu creio que essa é uma das coisas mais difíceis. E o Senhor não nos deixa só, sabe? Não depende só de você. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar força e fôlego, sabe? Para aguentar os trancos e barrancos, sabe? Para você engolir os sapos muitas vezes. Ou para você ter conversas difíceis, né? E é isso. Para você tomar responsabilidade.
E crescer.
E crescer, né? Tem alguma coisa mais para falar, amor?
Não.
Não
mesmo?
Acho
que é isso. Só concluindo tudo isso, a gente fez um monte de conclusão aqui nesse podcast.
É.
Mas a conclusão é, vai pra cima, enfrenta os problemas com sabedoria e Deus tá nisso pra ajudar a gente.
Yes, babies. Uma coisa é certa. O Senhor quer que nós vivamos em plenitude e começamos a viver essa plenitude desde já, né? Desde agora. E as dificuldades não são elas que definem se a gente está vivendo a plenitude de Deus ou não. Não é se a vida está fácil, né? Viver a plenitude de Deus não significa viver uma vida fácil, mas significa construir uma eternidade com Jesus. Significa construir coisas que são eternas, ou seja, fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça.
Exatamente. Você viver a plenitude e você está alinhado com um propósito de Deus na sua vida.
É isso.
E como saber isso? Só buscando.
Orando, gente. Dobre seu joelho, ora. Ora mesmo. Fala assim, Jesus, olha, não tô entendendo nada. Seja claro comigo, por favor. Eu te imploro. Seja claro. Quantas vezes eu pedi por isso, sabe? Para que Jesus fosse claro comigo. Leia a Bíblia, gente. Mesmo às vezes sem entender nada. Leia a Bíblia, leia as cartas de Paulo, sabe? Busca algum tipo de direcionamento sobre isso. Busca estudos. Leia livros, sabe? Converse com os teus amigos, converse com os teus líderes, com pessoas mais velhas. E, enfim, gente, é nóis.
É isso, gente. Então, vamos encerrar esse episódio aqui.
Yes, baby. Nós... eu ia fazer mais uma conclusão, sabia? Mas tudo bem, tinha quieto. Siga a gente no Instagram e no Twitter. No Instagram, eu sou Camille Cabanas. No Twitter, ao contrário, é Cabanas Camille. O Vitor é Bember nos dois, Twitter e Instagram.
Fácil.
E a gente também tá no Instagram como Senhor, Senhora Bember.
Isso.
Não tem E, Senhor, Senhora, Bember, tá?
Segue nós lá, a gente tá sempre postando as coisas que a gente tá fazendo, que a gente tá pensando.
Yes.
E também escutem os outros episódios que tem aqui. Tem tanto episódio falando sobre igreja, falando sobre relacionamento, falando sobre nosso noivado, sobre tudo.
Uhum. E tamo aí juntos, misturados.
Qualquer dúvida, qualquer comentário, sabe que a gente sempre lê as nossas DMs. Hoje a gente recebeu, eu tava respondendo as DMs do Sr. Sarah Bember, e uma pessoa falou assim, vocês respondem?
Uai. Legal. Sim, tamo aí pra isso. Beijo, gente. A gente se vê no próximo episódio. Mandem sempre dicas de conteúdo, porque quanto mais conteúdo e assunto vocês derem de ideia pra gente, mais probabilidade da gente voltar mais cedo.
É verdade. E compartilhem, por favor.
Yes. Beijos lindos.
Beijo. Tchau pra todo mundo. Beijo. Tchau.